A Ilha Misteriosa. A Ilha Misteriosa tinha a forma de uma estrela e quando o sol incidia na sua areia branca até parecia de prata. Tinha várias espécies de árvores e sempre que o vento soprava nas suas folhas ouvia-se um ruído estranho, mas que atraía. Esta ilha situava-se entre dois reinos que há muito, muito tempo lutavam pela sua posse. No reino de Selândia vivia o rei Salomão II, filho de Salam I e de Dona Gelatina de Limão. O rei Salomão II era alto, magro, teimoso e convencido, nem parecia que vivia naquele delicioso castelo. A mãe, a rainha Dona Gelatina, queria que ele fosse um rei docinho e cada vez mandava fazer comidas mais doces. Os cozinheiros andavam sempre atarefados a inventar sobremesas. Eles inventaram pão de ló de Ovar, ovos moles de aveiro, fogaça, pastéis de Belém e outros manjares de comer e chorar por mais. Salomão II já não aguentava tanta doçaria e cada vez desejava mais conquistar a Ilha Misteriosa para criar um reino livre de açúcar. O pior era que nunca mais acabava a guerra com a Margónia, o reino vizinho onde vivia a sua inimiga, Rainha Amora Beterraba I, filha de Dom Alho Francês e de Dona Brinjela. Um dia, Dom Salomão II, decidido a conquistar a misteriosa ilha, propôs que ficasse com a ilha quem conseguisse comer uma montanha de açúcar, ao que a rainha Dona Amora Beterraba propôs uma alteração do alimento escolhido para limão. Inteligente que era, Dom Salomão II resolveu aceitar a proposta, mas de matreiro juntou açúcar aos limões fazendo uma bela e grande limonada. Por seu lado, Dona Amora Beterraba, que não lhe ficava atrás em inteligência, também aceitou o desafio do seu rival, contando com a ajuda de algumas formiguinhas que rapidamente devorariam a doce montanha de açúcar. O concurso ficou marcado para o Dia Mundial da Alimentação, a ser realizado na Ilha Misteriosa, e todos os habitantes dos dois reinos foram convidados a assistir a este importante acontecimento. Os dois reis começaram a difícil tarefa de preparar a festa. Havia muito trabalho pela frente. Fazer os convites, decorar a Ilha Misteriosa, convidar os músicos para animar a festa, e não se podiam esquecer das suas belas roupas. Afinal, era um acontecimento importante. Ia-se decidir para quem iria ficar a Ilha Misteriosa. Chegado o dia, Dom Salomão apareceu na Ilha Misteriosa vestido com um fato castanho-chocolate, camisa amarela raspa de limão e gravata beijo bolacha-maria. Ao sair-se o majestoso império, todos os habitantes presentes ficaram de boca aberta aplaudindo aquela esbelta figura. Logo de seguida chegou a Dona Amora Beterraba na sua moto de água. Vinha com um fato impermeável de cor vermelha e roxa e quando se pôs a pé, na ilha, toda a assistência abriu caminho e deixaram-na passar ao mesmo tempo que lhe faziam uma vénia. De seguida chegou a banda Tutti Frutti, era a banda mais famosa da Docelândia e já tinha atuado no Cineteatro Caracas. Esta banda era constituída por quatro elementos: o vocalista Banana Frita, o baterista Pau de Canela, o pianista Arroz Doce e o guitarrista Baba de Camelo. Quando chegaram à ilha, as suas fãs foram contempladas com beijos e autógrafos. A ilha estava com uma decoração agridoce, fantástica. As palmeiras e os coqueiros estavam cheios de salgadinhos, rissóis, croquetes, batatas fritas e outras iguarias que abriam apetite a todos os convidados. Pelas mesas havia litros e litros de sumo de frutos silvestres e na areia estavam espalhadas guloseimas para todas as crianças dos dois reinos. Enquanto o concurso não começava, a banda Tutti Frutti atuava docemente com a serena melodia Tilly Relax. Mas nem a doce melodia conseguia acalmar os famosos rivais. Dom Salomão II disfarçava o seu nervosismo fazendo pose para o fotógrafo Foto Kiwi, que não se cansava de fotografar o esplendoroso cenário. Por seu lado, Dona Amora Beterraba parecia zangada. Estaria ela com ciúmes ao notar que o fotógrafo Foto Kiwi, habitante do seu reino, só prestava atenção ao seu concorrente. Será que alguma coisa a preocupava? De repente, a atenção do fotógrafo desviou-se para um exército de formigas que subia e descia as palmeiras e os coqueiros ao som da marcha tropical, deliciando-se com os salgadinhos. A música parou e o pajem de Dom Salomão anunciou a abertura do concurso. Houve palmas, assobios, cartazes que diziam: Dom Salomão, és o maior! Dona Amora Beterraba, tu consegues! Após uns minutos, estava tudo preparado e começaram o concurso. Dom Salomão tinha dois apoios, que eram os seus irmãos Dona Massa Assada e Dom Salomão III. Dona Amora Beterraba também tinha os seus apoiantes, Dona Vitela Assada e Dom Limão. Quando o concurso começou, os dois concorrentes estavam esfomeados, mas acabaram empatados. Então decidiram beber 800 copos de limonada, mas a Dona Beterraba quis beber 800 copos de Coca-Cola para se lembrar da sua avó, Dona Coca-Cola. E assim foi. Quando chegaram aos 400 copos, continuaram empatados. Só pararam quando sentiram uma coisa muito forte, chamada amor. Estavam apaixonados. Ambos sentiram vontade de dar um beijo. Olharam olhos nos olhos e, perante esta forte emoção, olharam em redor para os convidados e não sentiram vergonha, pois a atração amorosa do momento falava mais alto. Era amor à primeira vista. Os convidados, surpreendidos com esta troca de olhares, também eles se olharam silenciosamente e deram início a um aplauso coletivo. Dom Salomão II dirige-se a Dona Amora Beterraba, abraça-a fortemente e dá-lhe um grande beijo. É aqui que Dom Salomão II sente a doçura de Dona Amora Beterraba, ao mesmo tempo que os convidados veem um anunciado futuro acordo. Impressionante! Como é que este suspiro, beijinho doce, modifica a partir de agora os pensamentos de Dom Salomão II? Este que já há algum tempo tinha comido tantos doces regionais do nosso distrito e não fizeram efeito. Neste momento, Dom Salomão II pensou que a rivalidade dos dois reinos terminaria se eles no futuro se juntassem. Ordenou que a banda tocasse uma música romântica. O ambiente tornou-se ainda mais doce com o forte aroma dos elementos da banda. A banana frita, o pau de canela, o arroz doce e a baba de camelo. Começaram a dançar e os convidados dos dois reinos ficaram contagiados e começaram também a dançar. Dom Salomão II e Dona Amora Beterraba, depois de algumas conversinhas secretas entre eles, anunciaram um namoro oficial e que pensavam casar no dia 21 de junho na Igreja Matriz de Oliveira das Meis para dar oportunidade à maior parte dos frutos dos dois reinos assistirem à cerimónia. Eles queriam um casamento bastante colorido, pois a noiva fazia questão de ser o Sr. Figo a levar as alianças.